relator é o desembargador Antônio agravante Maria das Graças Júnior do Rastro, Maria Hortência Abu Nascimento, Mauricéia Barbosa Vieira, degravada Equatorial Alagoas de Distribuidora de Energia. Tem inscrição de sustentação oral pelas agravantes, a advogada Gabriela de Rezende de Alves, e também tem inscrição de sustentação oral o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva, é o 23 da ordem. É o microfone da doutora Gabriela, microfonia, viu, doutor Marcelo?
Ok, já desligou já. Doutor Catão, as partes estão presentes? Vossa Excelência quer...
Sim. É, conhecer e negar provimento ao apelo, mas aberto a ouvir as sustentações e aberto a ouvir os meus pares.
Doutora... Está a sustentora Gabriela, que o nome aqui que me aparece é de Gabriela. Você está com áudio desativado.
Isso, estava dando microfone e eu desativei, mas está melhor agora.
Vossa Excelência ouviu a proposta de voto do senhor relator?
Ouvi, sim.
Pretende usar da palavra?
Por favor.
Uma palavra, doutora.
Muito bom dia a todos. Saúdo de forma especial o desembargador Marcelo Vieira, presidente dessa primeira turma, desembargador Antônio Catão, relator desse processo, desembargador Laerte Neves, representante do Ministério Público, servidores eventuais e demais colegas advogados. O cerne desse agravo de petição para em torno do descumprimento de sentença transitada em julgado desde 2005. Esse processo envolve três autoras idosas, duas com cerca de 65 anos e outra com 78. E o objetivo do processo foi restabelecer o plano de saúde das recorrentes, sob pena de multa diária. Na decisão original, a Equatorial já recorreu diversas vezes. Foi mantida a decisão em todos os âmbitos pelo tribunal, inclusive em decisão pelo doutor Catão. E o que se pede nesse embargo de petição é justamente o reconhecimento do descumprimento da ordem por parte da Equatorial, tendo em vista que, desde a decisão, nenhuma das autoras tem o seu plano restabelecido da forma que era para ter sido feita, que é equânime ao momento que elas eram funcionárias da Equatorial. Então, quando as autoras eram funcionárias, elas tinham um plano de saúde em determinadas condições, com determinado valor. E aí, após a aposentação dela, né, a aposentadoria, veio a modificar o plano de saúde, na verdade, extinguir o plano de saúde delas, e nesse momento tão delicado da vida, elas ficaram sem plano. Então, como já mencionei, sem querer ser repetitiva, isso já foi reconhecido em sentença, o direito do restabelecimento desse plano, só que o descumprimento reiterado da Equatorial vem tornando essa execução invingável. Então, a gente está há vários anos nessa luta para que se instaure o plano de saúde e que se reconheça as astreintes, que nada mais são do que uma forma de compelir a Equatorial a cumprir uma ordem que foi zerada por esse próprio tribunal. Então, por isso, o agravo de petição, nós pedimos o provimento, né, para que seja reformada a decisão no sentido de que seja reconhecido o descumprimento pela Equatorial e aplicada às astreintes, a multa diária a ser apurada aí nesse período. É o que nós pedimos. Excelências.
Tem outra parte, não, né?
Estou com a palavra. Tem, doutor Catão.
Doutor Bruno, pela gravada.
Vou desligar meu microfone, né? Fica dando interferência, não é isso?
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, doutor Marcelo Vieira, a quem eu peço venha para saudar seus pares, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas, que eu saúdo em nome da doutora Gabriela, que de forma brilhante me antecedeu, e demais servidores aqui presentes. Excelência, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o agravo de petição, com todas as vênias a advogada que me sucedeu, ele sequer deve ser conhecido. Isso porque ele não cumpriu o requisito previsto no parágrafo 1º do artigo 897 da CLT, ou seja, não houve delimitação de matéria e valores nesse agravo de petição. Portanto, de forma preliminar, o que a empresa equatorial pleiteia é que sequer seja conhecido o agravo de petição, uma vez que não houve delimitação de matérias e valores. É, por cautela, caso seja apreciado o mérito, quanto ao mérito propriamente dito do agravo de petição, interposto pela parte autora, elas, na verdade, pleiteiam aplicações de multa contra a Equatorial em relação aos reembolsos do plano de saúde. Ora, excelências, o que se observa na presente demanda é que as agravantes estão tentando enriquecer de forma indevida data máxima vênia, pedindo aplicação de multas exorbitantes reiteradamente e alegando que esta agravada descumpriu ordem judicial, mesmo ocorrendo os devidos bloqueios e repasses às reclamantes dos valores relativos do plano de saúde. Acontece que a sentença condenatória se deu tão somente quanto ao plano de saúde, destacando-se que fielmente a vara estava bloqueando e repassando para as três reclamantes todos os meses os valores correspondentes ao reembolso dos planos de saúde, motivo pelo que não deve ser aplicado qualquer multa, uma vez que as agravantes não tiveram nenhum prejuízo, pois receberam fielmente todos os meses os valores de reembolso. E após a privatização da CEAL, a empresa começou a proceder com os reembolsos das reclamantes Maria das Graças e Mauricéia Barbosa Vaz. Assim, as duas receberam em duplicidade vários pagamentos e não chegaram a informar tal fato para a vara, não devendo ocorrer qualquer aplicação de multa. Excelências, esclarecemos ainda, mais uma vez, que a condenação foi para restabelecimento do plano de saúde, nas condições vigentes. Porém, a agravante Maria Hortência confessou que, desde 2014, não mais ter plano de saúde, pois deixou de pagar, mesmo recebendo o valor mensalmente por todo o período. Portanto, deve-se considerar que a ação perdeu o objeto em relação à referida agravante, dona Maria Hortência. Ora, o próprio juiz em audiência informou que, desde essa época, a vara vem realizando bloqueios mensais e repassando as agravantes, o que não justificaria a falta de manutenção e perda do plano de saúde. Por fim, excelências, quanto ao pedido de aplicação de multa, o despacho do magistrado foi claro e correto ao afirmar que não há nos autos decisão impondo novas multas por descumprimento de decisão judicial que importe a apuração, considerando o marco delineado na decisão aludida, portanto, totalmente infundada a pretensão das agravantes de aplicação de multa. Portanto, apenas para finalizar, deve ser, preliminarmente, não deve ser conhecido agravo de petição autoral, por não, nos termos do parágrafo 1º do artigo 897 da CLT, já que não houve delimitação de matérias e valores. E caso seja conhecido, deve ser negado o provimento, deve ser mantida a integralidade do despacho do juiz do primeiro grau. É assim como sustentamos, excelência.
Imardo Antônio Catão.
Essa questão prefacial suscitada, há muito tempo, eu tenho entendido, acho que o tribunal tem, a nossa turma tem assim entendido, e que ele só deveria ser conhecido quando o agravante... delimitar as matérias e os valores impugnados a fim de possibilitar a execução, da parte remanescente, estaria esse pressuposto específico de admissibilidade, estaria direcionado, vamos dizer assim, com muito maior rigor ao executado. E poderia ser esmaecido em relação ao credor, que não possui qualquer interesse em retardar a execução. E é nesses fundamentos, através desses fundamentos, nós estamos concluindo pelo conhecimento do agravo de petição. No mérito, há uma argumentação, é um relatório que eu fiz aqui, que eu não vou repeti-lo, mas poderei fazer uma breve análise do que se verificou nos autos, em que as agravantes ajuizaram reclamação trabalhista em 2005, pleiteando um restabelecimento dos planos de saúde da Unimed, que foi cancelado, com suas aposentadorias. O juiz, na sentença do ID número tal tal, que eu cito aqui, determinou o restabelecimento desses planos e dos dependentes das autoras nas condições vigentes antes da aposentadoria. Concedeu prazo, fixou as trendas, etc., etc. Essa decisão foi mantida pelo regional, e eu cito aqui os IDs em que o tribunal manteve essa decisão. Diante da interposição de recurso de revista, foi negado o seguimento, e o recurso de revista não tendo sido conhecido, então, nas minhas palavras, operou-se o trânsito em julgado. O restabelecimento do plano de saúde foi realizado desde agosto de 2008. As reclamantes interpuseram agravo de petição, postulando a inclusão nos cálculos de liquidação da multa em face do atraso, sendo julgado procedente esse apelo, em dezembro de 2009. E feito todos aqueles trâmites legais de cálculo, né? A autora, a senhora Maria Hortense, informou ao juiz que a Eletrobras havia cancelado seu plano e que tinha sido determinado o restabelecimento do plano. Mas havia ainda uma multa de R$ 1.000 a ser paga. Após isso, em meados de 2011, as reclamantes comunicaram que o plano de saúde fora cancelado, tendo a Eletrobras lhes apresentado um termo de concessão de dívida e proposto uma espécie de acordo para que elas pagassem 40% do valor do plano. É mais ou menos isso. Num despacho de folhas e detalhes, em 18 de maio de 2012, o juiz da execução determinou que a reclamada depositasse em juízo 90% do valor de cada plano de saúde, com fixando multa, fixando etc., etc. As reclamantes denunciaram que esses depósitos para pagamento dos planos estavam sendo feitos com atraso. E aí foi determinado também bloqueios sucessivos da conta corrente online da empresa. Aí, até então, não se tratava de Equatorial, todos nós sabemos, era CEAL e ligada à Eletrobras. Né? O juízo constatou o não cumprimento dessa determinação para que a executada depositasse em juízo o valor do plano de saúde a cada beneficiário. E a secretaria realizou, inclusive, mensalmente, bloqueios através dessa ferramenta muito conhecida nossa e muito utilíssima, que é o Bacenjud. Ao analisar a petição da executada de folhas 1.257.60 e 10 exequentes, número taxas, dos autos físicos ainda, o juiz da execução observou que a determinação do restabelecimento do plano de saúde foi cumprida fora do prazo, sendo e entendeu ser devida a multa, considerando o período de 4 a 23 de outubro de 2011. Em relação à multa fixada anteriormente, verificou que o descumprimento foi parcial, pois foi cumprido o restabelecimento do plano de saúde das exequentes e dos seus dependentes, tendo o descumprimento, por isso que ele chamou de parcial, se limitado apenas à obrigação de depositar em juízo mensalmente, naquele prazo fixado, a cota parte executada. E então determinou a apuração dessa multa. A reclamada interpôs agravo de petição, atacando esses despachos. Né? A CEAL opôs embargo da execução, sob alegação de excesso de apuração dessas multas. Dessa decisão recorreu a executada através de agravos, etc., etc., julgados improcedentes, apresentado recurso de revista e agravos de instrumentos sem sucesso. A decisão, essas últimas decisões transitaram em julgado. E, novamente, as autoras informaram o juízo o descumprimento da obrigação, pois a executada não vinha incluindo, segundo elas, o valor do plano em folha de pagamento. Diante disso, o magistrado determinou a apuração do saldo remanescente, considerou os demonstrativos de pagamento, deduzindo os valores que já tinham sido liberados, e intimou a empresa para pagar em juízo, no prazo de 48 horas, o subjacente. Em despacho de ideias, número tais, determinou-se o bloqueio da conta da executada mediante Bacenjud. Foi procedida a apuração desses valores históricos. Enfim, a Secretaria da Vara emitiu uma certidão trânsito julgada. A executada efetuou os pagamentos, os valores, de até 90% dessas mensalidades. Em 16 de outubro de 2020, agora chegamos mais próximo do que nós estamos, houve uma audiência para tentativa de acordo, mas não houve êxito. Após isso, as reclamantes apresentaram manifestação e de números tais, informando que não está sendo depositada a quota parte da senhora Maria Hortência, nem através de bloqueio, bem como não foi incluída em folha de pagamento, obrigando-se para a pagar por meio de boletos avulsos. Pronunciando-se acerca dessa última palavra em 2020, o juiz de execução se manifestou num longo voto, numa longa decisão, num despacho decisório, constante de quase 11 itens. E eu penso que nessa decisão, que está aí posta na tela para os senhores disponibilizados, são 11 itens de fundamentação. Eu, mais uma vez, peço licença para não repetir a leitura, mas eu penso que o juiz tratou a matéria com muita prudência em relação a essa questão. E a minha conclusão é de que não há como modificar essa decisão, porque, ao se examinar os autos, verifica-se que as multas devidas pelo não cumprimento da obrigação de fazer já foram apuradas e já foram pagas. Conforme bem salientou o magistrado da execução, e aí eu faço referência à leitura dessa decisão de não sei quantas laudas, com 11 itens de fundamentação, e Vossa Excelência estão com ela aí na tela, que é de conhecimento de ambos os advogados que sustentaram. E eu digo, conforme bem salientou o magistrado, o fato da gerador da multa, apenas estou fazendo aqui uma referência para justificar o meu fundamento, mas eu estou fazendo referência à decisão impugnada. Conforme bem salientou o magistrado da execução, o fato gerador da multa é o não restabelecimento do plano de saúde. E tal fato, qual? O restabelecimento desses planos ocorreu desde 12 de dezembro de 2007, conforme decisão ID total, e no período de 4 de outubro a 23 de outubro de 2011, em relação à reclamante Maria Hortência, também foi feito. E quanto às demais reclamantes, como determinou a decisão de folhas tais, foi providenciada. Após essas datas, não houve determinação nenhuma de aplicação de multa por descumprimento, porque o plano foi restabelecido, já que o bloqueio dos valores dos planos de saúde substituiu a condenação do restabelecimento do plano. Ressalte-se que a senhora Maria Hortência, segundo, inclusive, aponta os um daqueles itens da fundamentação muito bem posta pelo juiz, esta senhora havia recebido mensalmente, ele analisou todos os contra-cheques apontados no processo, recebeu mensalmente os valores para pagamento do plano de saúde, mas não o fez, ou seja, não o integrou. O que retira, ao meu modo de ver, assim como o juiz também pensa, o que retira o juiz de primeira instância, o que retira a responsabilidade da empresa pelo não restabelecimento a partir dali, a partir daquela data. Diante do exposto, entendi ser irretocável essa decisão. E por isso conheci e neguei provimento. Mas é uma questão muito delicada que envolve essa análise muito persistente dessa via crucis, vamos chamar assim, né? Que é o processo que vem desde 2005, a gente está em 2021, meu Deus do céu. Né? Mas a gente não pode impedir que as partes provoquem o juízo. Provoquem no sentido de interpor suas teses. Né? Digo isso quando é o reclamante e digo também isso quando é reclamado. Aqui, no caso, se trata das aposentadas, que estão reiteradamente entendendo que têm direito a esses valores que são objeto da sustentação desses agravos. Por isso, senhores, eu me coloco, inclusive, à disposição dos meus pares para ouvi-los, ouvi com muita atenção ambas as sustentações e fiz esse arrudeio todo e fiz questão de consignar não só em forma de relatório, mas em forma de fundamentação para chamar a atenção caso nós estejamos, talvez aqui, não sei, incorrendo em qualquer lapso de equívoco quanto à interpretação do caso concreto. É como voto.
Desembargador Laerte Neves.
Estou acompanhando o relator, senhor presidente. O despacho do juízo de DF8659F, citado pelo senhor relator, é bem elucidativo. Acompanho.
Citado e transcrito. E transcrito. Sim. Integralmente. Abri aspas para transcrever.
Ok. Também acompanho o senhor relator. Unânime.
Excelências.
Bom dia, doutor Bruno.
Bom dia, doutor.
Ainda vou ficar por aqui, ainda tenho mais alguns.
Ah, tranquilo, doutor.
Bom dia, excelências, obrigada.
Bom dia, doutor.
Trabalho
a felicidade. Bom Natal.
Senhor, senhor, um abraço.
Próximo é o 9 da ordem. 9 da ordem é o recurso ordinário.